galera, tá começando mais um episódio do Zona da Euro, quadro especial aqui do 4-2-3-1 sobre a Eurocopa. Grupo de hoje, grupo E, o penúltimo grupo, né, dessa fase de grupos que estamos fazendo. Vamos ter aí na nossa sequência de seleções a Eslováquia, Suécia, Polônia e fecharemos com a Espanha, que não necessariamente é o melhor time, né, mas de história na competição, talvez seja o time com mais tradição, mas a lista já entrego aqui que ela é um pouco controversa. E ao meu lado, né, virtualmente ao meu lado, bom dia, Gabriel, como o senhor está?
Começando hoje mais uma gravação, né? Motivo de muita alegria pra gente trazer um pouquinho mais da Euro. E hoje, como eu gosto sempre de trazer uma torcidazinha a mais pro time que eu tô cobrindo, vamos falar de Suécia hoje, do grande Dejan Kulusevski.
Então é isso, grande Dejan Kulusevski. Bom dia, Julinha.
Bom dia, e aí, povo, como estamos? Pós-Champions, todos muito felizes com a maravilha que foi Thiago Silva levantando essa taça maravilhosa.
É dividido nessa final, tá? Porque eu gosto muito do Fernandinho, né? E minha namorada, ela tem um lance especial com o Manchester City. E só que eu sou apaixonado no Thiago Silva, né?
Então, foi muito difícil. Quando o Agüero chorou ali naquele final, gente, eu falei... Ah,
aí quando o Thiago Silva saiu, ela falou assim... Porra, agora que você tem um ponto pra torcer pro Fernandinho. Eu falei, não. Agora que eu tenho mais um pra continuar torcendo pelo Thiago Silva.
Exatamente.
É o contrário. É totalmente o contrário. Mas é isso. Pra mim, pra quem ganhasse ali, eu ia ficar feliz. Então, tá bom. Que bom que foi o Thiago. Ele merece bastante, né? Tal qual. Fernando também, mas enfim, passou e vamos que vamos. Igor, pra você é só dia, não é bom dia não.
Bom dia, Carol Conká, né? Depois de se curar das suas animosidades, só mais um dia de luta, né? Estamos aí. É isso, como vocês falaram, feliz com o Thiago Silva, triste pelo Pepe, triste pelo Fernandinho. É o famoso tanto faz, né? É só olhar e apreciar o esporte.
Não é meu time mesmo? Não é o Flamengo jogando, então pra ganhar, perder, tanto faz, qualquer um.
E nunca vai ser o Arsenal mesmo, então? É isso.
O Arsenal agora, né, que tá sob controle do Lewandowski.
Graças a Deus, né, graças a Deus. Depois de ser recusado pelo dono do Spotify, entregaram pro Lewandowski.
Então é isso, vamos que vamos, grupo E. Antes, né, de começarmos a falar dos grupos, né, sigam a gente em todas as redes sociais, 4231, onde você preferir nos encontrar. Temos o nosso plano de sócio-torcedor, que tem crescido recentemente, né, agradecer aí toda a galera no último episódio, no penúltimo episódio, na real, no episódio do Grupo C, a gente agradeceu nominalmente a todos que nos apoiam. Então é isso, entre em contato com a gente, nos ouça, compartilha aí. Vitor,
só um ponto de atenção aqui. Pode ser positivo ou negativo. Os outros episódios eu venho pedindo pra galera compartilhar, marcar a gente aí. Duas coisas. Ou não estão fazendo isso e deveriam estar fazendo, ou não tem ninguém ouvindo. Então, por favor, se estiver ouvindo, posta lá no seu story, marca a gente, só pra gente saber que você tá ouvindo. Não precisa nem dizer se gostou, não. É só pra saber se essa mensagem tá chegando no seu coração. E aí depois a gente pode conversar.
É, mas aí também é difícil, né, você ter um comando em um momento de lazer, né, porque a pessoa tá ali, teoricamente, se entretendo, né, aí você dá um comando a ela pra ela fazer alguma coisa, aí
é... Eu não mando em nada, Vitor, eu não mando no meu relacionamento, eu não mando na minha vida, eu não mando no meu trabalho, pelo menos aqui eu quero mandar em alguma coisa.
Então está fechadíssimo, então é isso, sem mais delongas, vamos aí para a nossa primeiríssima seleção do grupo, a Eslováquia. 4 minutes from half time. Dunak to Hamsik. What a goal! Marek Hamsik, the best player in the Slovak side. A star with Napoli in Serie A. No chance at all for Bent Leno. Joachim Löw furious.
Então vamos, assim como a Macedônia, né, a Eslováquia foi uma das seleções que se classificou por último nessa edição, né, vencendo a poderosíssima Irlanda do Norte por 2-1 num jogo emocionantíssimo, né, que a Eslováquia abriu o placar no começo do jogo, ali antes dos 20 minutos, e depois a seleção da Irlanda do Norte empatou os 87, e na prorrogação os eslovacos viraram o jogo, quase aos 110 minutos, então, de fato, muito emocionante. E aí, depois desse segundo gol, carimbaram, de fato, a segunda participação dos herdeiros da saudosa Tchecoslováquia, que já falamos aqui pela parte da República Tcheca. E como a Eslováquia é um país muito novo, né? Essa é a segunda participação em Euro. E o melhor resultado na competição foi, de fato, o último, né? 2016, que chegaram nas oitavas de final. Então, foi uma excelente estreia da Eslováquia como país e nação independente, né? Que antes mesmo de separar, porque a Tchecoslováquia foi lá por volta de 1993, 91, e ele chegou a ficar fora de 5 euros seguidos, né? Então, foi a participação deles mais importante. Só que lá em 76, com a Tchecoslováquia, ela se sagrou campeã, né? Então, é importante ressaltar esse detalhezinho. Bom, a capital da Eslováquia, que é de onde eu estou falando agora, é a Bratislava, né? Que é a única capital da Europa localizada na fronteira com outros países, que é a Áustria e a Hungria. Mas antes da gente entrar de fato no futebol, né? Queria compartilhar uma curiosidade interessante com vocês, porque a Eslováquia é um dos poucos países do mundo em que a Coca-Cola não é o refrigerante dominante. O refrigerante preferido dos eslovacos é o Kofola, criado durante a Guerra Fria para rivalizar com a Coca-Cola.
Aí.
Isso quer dizer. Mas isso na época da Tchecoslováquia, porque fora isso não tem muitas coisas interessantes na Tchecoslováquia, não. Na Eslováquia, porque eles são conhecidos por estátuas muito engraçadas e divertidas na rua. E uma delas, que eu não achei graça nenhuma, é a estátua de um operário que foi construída após a separação da Tchecoslováquia. E ele tá saindo de um bueiro, e a representação e a simbologia por trás é que o operário comunista que recebia dinheiro do governo fica ali, fazendo nada e olhando as pernas das meninas. Então, eu falei pra Julinha que eu ia trazer um motivo aqui pra ela não gostar muito da Eslováquia. Então tá aí o meu motivo, que sua principal estátua, e a estátua mais fotografada, uma das mais fotografadas, é a estátua de um operário saindo de um bueiro. Então, depois
dessa... já um bom motivo, já me convenceu.
Exatamente. E a última escalação da Eslováquia, né, foi no jogo contra a Rússia, que eu citei lá no primeiro episódio, se não me engano, que foi 2-1 para a Eslováquia, venceram os russos com o gol do digníssimo Milan Skriniar, que eu vou citar mais um pouquinho sobre ele depois. Bom, vamos aos convocados, né? Eu confesso que durante a pesquisa o maior desafio para falar sobre a Eslováquia era não confundir com a Eslovênia, que em alguns momentos eu tava ali procurando isso aqui, eu falei, ué, mas o jogo não foi contra a Rússia? Eu falei, não, tô vendo aqui a Eslovênia, que era uma confusão. E aí, olhando de primeira, assim, porque eu não vou mentir aqui, eu não sou um grande conhecedor do futebol eslovaco, eu, de olho, conheço 3 jogadores, tá? E 3 eu tô forçando muito a barra, tá? Porque o principal deles é, de fato, o Skriniar, o zagueiro da Inter de Milão, de 26 anos, novo e tal. O meio-campista, Hamsik, que eu acho que é conhecido pelo povo, que hoje joga na Suécia, tem seus 33 anos. E o Lobotka, que é do Napoli, que também é um nome que está surgindo recentemente. Fora isso, eu confesso que eu não conheço ninguém. Tanto que os meus 3... Na verdade, eu trouxe 2 highlights de jogador, que foi só do Hamsik e do Skriniar. O Hamsik, né, como eu falei, ele é o recordista de convocações da seleção eslovaca, com 126 internacionalizações. Ele foi o capitão com 21 anos. Ele também é o maior goleador da seleção, ele tem 26 gols. E ele foi uma figura fundamental na última Euro, né? Que ele foi artilheiro com 5 gols do time. E hoje, com 33 anos, ele não tá no seu auge do futebol. Então, como eu falei, tá jogando na Suécia, ele vem de um campeonato chinês. Então, ele tá, de fato, caminhando aí pro fim da sua carreira. Fez apenas 6 jogos nesse time sueco. Então, não chega no seu melhor momento. Diferentemente do Skriniar, né? Que chega da Inter de Milão, campeão italiano. Vale ressaltar que ele estava na última campanha da Euro também, mas ele não era titular. Ele fez apenas 2 jogos na última Euro. E na minha humilde opinião, né, é um dos zagueiros mais técnicos assim, hoje do futebol europeu. Assim, né, que ele tem uma saída de bola muito, muito interessante, que ele possibilita, né, o time sair jogando ali de trás. O problema é depois que a bola passa dele. Né, ele tem a capacidade de levar a bola até o meio campo. O que ela vai acontecer ali depois já não é mais problema dele também. Ele é titular da seleção desde 2017, né? Como eu falei, não era titular na Euro de 2016, por mais que tenha feito 2 jogos. E tem tudo para ser um dos líderes da seleção, né? Além de ser o jogador mais novo da história da Eslováquia a jogar uma fase final de Euro, né? Ele entrou, como eu falei, contra a Inglaterra em 2016, com 21 anos e 130 dias. Então, é um recordista também, assim como o Hamsik. Peguei alguns dados do Skriniar só para encher mais linguiça aqui sobre essa participação da Eslováquia, que não vai contagiar muito o povo, mas pela Inter ele ficou 12 jogos sem sofrer gol. Então achei um dado muito importante. Ele ficou com a classificação média lá no SofaScore de 7.03, que foi uma das suas melhores temporadas, só não... na verdade, o mês de março ele teve um 7.5, mas fechou a temporada com 7.3. E o técnico, que é o Stefan Tarkovic, assumiu a seleção só em outubro de 2020. Então ele tem... Na verdade, ele tem 7 jogos, porque ele treinou lá em 2018 como auxiliar, que ele entrou no lugar do técnico e foi demitido, mas como técnico da seleção principal oficialmente agora. São 6 jogos, 3 vitórias. Esses são os resultados dos 7 jogos, né? São 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então tem até um aproveitamento bem legal. E em relação ao desempenho na última Euro, né? A Eslováquia foi uma das melhores terceiras, né? Que a gente vem falando aqui em todos os episódios, que é de fato fácil você ser um dessas melhores terceiras. A Eslováquia foi uma delas, que ela começou perdendo a primeira rodada por País de Gales, perdeu de 2-1, venceu a freguês russa, né? Por 2-1 também, tal qual o último jogo. Empatou com a Inglaterra 0-0 na última rodada e foi eliminada por 3-0 contra a Alemanha nas oitavas, que foi sua melhor campanha, né? Em relação às eliminatórias do Qatar, a Eslováquia também está em terceiro colocado, né? Como eu falei, teve esse jogo com a Rússia 2-1. Antes dele, empatou em 2-2 com a poderosíssima Malta, que é a última colocada do grupo, e empatou também com o Chipre. Então a gente vê que a Eslováquia costuma tremer contra seleções pouco expressivas, né? E aí, só para também não passar em branco, peguei as principais matérias envolvendo a seleção eslovaca e vale ressaltar que não é nem só sobre a seleção eslovaca, ela só jogou contra, mas eu achei a matéria curiosa, que é: youtuber, vendedor, estudante, Dinamarca Alternativa celebra derrota por 3-0 contra a Eslováquia. Seleção formada às pressas com jogadores da terceira e quarta divisão do país evita goleada e amistoso contra a Eslováquia. Então a Eslováquia estava presente no jogo contra a Dinamarca, que tinha youtuber, tinha vendedor e estudante, e conseguiu ganhar só de 3-0, e que para mim é bastante significativo. A minha dica do FIFA, né, do final, é por acaso o jogador mais novo convocado dessa seleção também, que é o Thomas Suslov, que ele tem apenas 18 aninhos. Se ele entrar em campo, vai bater o recorde do Skriniar. Então ele tem um overall de 66, um potencial de 83, custa apenas 2,2 milhões de euros e um salário de 1k por semana de euros. Então é um jogador que vale a pena aí você comprar na sua carreira do FIFA.
A Eslováquia, engraçado, né, que de uns anos pra cá, acho que muito por conta do próprio Hamsik, né, um cara que ele centraliza muito a própria qualidade técnica desse time. Tipo o Nedved na República Tcheca, quando a gente falou da República Tcheca. Tinha o Peter Cech ali também, mas o Nedved representava um pouco isso também, né. É uma seleção que parece comum, mas a gente nunca conhece o time, né? A gente só conhece o Hamsik. E hoje a gente conhece o Skriniar. Exato. Também.
E na época, o Skriniar entrou no lugar do Squirrel, né? Que tinha o Squirrel, que é o Pokémon careca. Que
jogava ali. Verdade. Mas aí não é aquela representação técnica, né? Aquele cara mais maluco mesmo. E a Eslováquia, cara, ela parece muito com a República Tcheca, porque é um país muito desinteressante, né? Também, assim, você consegue tudo melhor em volta ali.
Não à toa, eles eram a mesma coisa, né?
Aí
eles se quebram e viram duas coisas que era pior do que era quando era junto.
Eles são diferentes, mas são iguais, né? Tipo, aquela música do Rony Lúcio com o Netinho, né? Tão iguais, tão diferentes.
Exatamente.
Mas é uma seleção que carece um pouco de interesse mesmo. E dentro desse grupo, né? Já falando de um escopo um pouco mais amplo. Pra Eslováquia, é um grupo perigoso, né? Esse grupo, ele tende a ser um grupo mais equilibrado, muito por causa da convocação esquisita da Espanha, sei lá, mas também porque, mesmo se a Espanha tivesse uma seleção muito acima do nível das outras três, seria um grupo equilibrado, né? Porque são times que nessa última década, nesses últimos 20 anos, são times que têm aparecido bastante, né? Não só a Eslováquia, como a própria Suécia, a Polônia também. Então, vai ser interessante por isso, porque é aquele equilíbrio que, ao meu ver, né, óbvio, já é um equilíbrio num nível um pouquinho maior. Não é aquele equilíbrio tipo assim, todas as seleções são uma merda, não. Embora seja uma seleção muito desinteressante, assim, nome a nome. Mas eu acredito que num contexto, né, num geral, é um time que não fede nem cheira, né? Você pode falar assim, beleza, se passar nesse terceiro lugar aí, nessa mamatinha do terceiro, É ok se não passar, é ok também, não é nenhum absurdo, né?
Exatamente, ele vai ter que fazer muita força pra passar em terceiro, porque como você falou, né? Os dois outros times que acabam brigando diretamente, né? Não vai nem botar a Espanha nessa, tanto a Polônia quanto a Suécia, tem um material humano até melhor do que o futebol da Eslováquia, então... Eu não acredito que eles vão muito longe nessa competição, não. Eu vou manter o recorde da última edição mesmo.
Acho que essa seleção pode ser uma eventual zebra nesse grupo, né? Muito em função da defesa. O Igão trouxe aí o nome do Skriniar, que é um jogadoraço, né? Ele já é cotado em vários grandes clubes, assim, do futebol europeu, que eu digo no quesito de financeiro, né? A Inter a gente sabe que tá numa crise atualmente, né, questão de ter que liberar jogador, e até por isso perdeu o Conte. É, e ele é um desses jogadores, um desses ativos, né, que podem render um dinheiro bom pra Inter de Milão. E é um zagueiro muito imponente, né, então assim, ele assusta muito o atacante, além dele ser esquisitaço, né, com a bola no pé, o que não desqualifica a qualidade dele, né, falando assim, de forma geral, porque ele é bom tecnicamente, ele vai bem no alto, mas ele é todo atrapalhado, assim. Se tu for olhar assim de primeira, tu fala, cara, esse maluco é esquisito pra cacete. Mas ele assusta pela imponência e assusta pelo jogo também, porque ele acaba surpreendendo. Então eu acho que pode ser muito em cima dessa liderança do Skriniar uma eventual classificação da Eslováquia.
E o que é curioso, né, Vitor, que deve ser um dos únicos jogadores dessa Eurocopa que tem o nome do time que ele joga, né? Que o nome dele é Milan. Não é Milan, mas é Inter de Milão. Então, uma curiosidade interessante sobre a Eslováquia.
Fica aí a informação, né? E aí, Julinho, o que você tá esperando da nossa Eslováquia?
Bom, eu já não esperava tanto assim. Acho que eu até concordo um pouco com o Gabriel, né? Que o potencial existe por conta dessa defesa mais consistente e tal, mas assim, realmente não imagino como possa tomar aí um dos dois primeiros lugares do grupo, não, sinceramente.
É, né, é uma seleção bem mediana, né, eu fico sempre num meio termo de ou elogiar muito uma seleção, ou falar muito mal de alguma seleção em geral, mas é porque pra gente, assim, né, a gente falando de uma forma mais ampla, a gente só tem o Hamsik mesmo e o Skriniar, que são os caras que mais se destacam. Inclusive, é muito estranho o Hamsik tá jogando na Suécia, no Göteborg, tipo assim, o cara é bom, e o engraçado do Hamsik é que ele parece muito mais velho do que ele é, né, dá a sensação de que ele já tem uns 37 anos, sei lá, uns 38 anos, ele tem 33 só, pô, ele tem futebol ainda pra atuar, até mesmo na Itália, onde ele tava atuando, ou em algum outro grande centro, assim. É muito estranho, ele foi pra China, depois ele foi pra Suécia, né? Sei lá, uma gestão de carreira meio louca, tipo, sei lá, não dá pra entender muito bem, não. A gente foca muito nisso, né? E naquela tática, né, que eu uso de tentar pegar um padrão geral de onde os jogadores das listas, das seleções atuam, é bem diversificado, assim, porque a gente vê uns caras do Chifre, olha só, gente, que isso, vamos pensar em Chifre, não. A gente vê uns caras do Chipre, da Eslováquia, da própria Suécia, né, que é o caso do Hansik, da Polônia, mas a gente tem o goleiro do Bravka, que joga no Newcastle, o Marek Rodak, que é o outro goleiro, também joga no Fulham, joga na Inglaterra, né. Vai ter jogadores na Alemanha, o Skriniar na Itália, acabou de ser campeão, enfim. É uma mescla ali, né? Então, talvez isso dê um certo equilíbrio para esse time, né? Que, querendo ou não, esses jogadores um pouco mais conhecidos, eles são também um pouco mais experientes. Então, não chega a ser aquela zebraça estreante, né? Mas também não é o time que empolga, né? Mas pode empolgar. É por isso que eu falo que é uma relação meio esquisita, né? Meio média ali, mas acho que não foge muito disso não, briga aí pela essa mamatinha do terceiro lugar mesmo.
É, como o Vitor falou, assim, eu acho que o Gabi foi muito bem ele falando da zaga, o meio campo também é uma coisa que, enfim, chama um pouco a atenção, que também tem o Kuka, né, que jogou no Milan um tempão, então é um meio campo que sabe jogar bola, mas não empolga muito não.
Então é isso que nós temos aí pela Eslováquia. Julinha, Gabriel, tem algo a mais aí pra citar, ou a gente já pode ir direto pra próxima?
Vamos que vamos.
Vamos que vamos, né? Nossa segunda seleção aí do episódio. Vamos de Suécia.
And it's been a very good game, very worthwhile exercise for both teams. Got big games coming up in qualifiers, of course. As we reconvene the internationals in the springtime.
Well, there's a long ball through and...
Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible! Incredible, Zlatan Ibrahimovic! World class!
Joe Hart has come off his line, headed the ball into the path of Ibrahimovic, who has just lobbed the ball from long distance, beautifully, like a trick shot, into the back of the net. And it's Sweden 4, England 2.
Oh my days, Zlatan Ibrahimovic. I want to go and give you a man hug. That is the beautiful game, played in a beautiful way.
Bom, falando de Suécia, falando de Suécia sem Ibrahimovic é meio estranho, né? Por mais que a gente veja num desempenho recente que a Suécia consegue ser uma seleção competitiva sem o Ibra, e às vezes vai até melhor sem o Ibra, no caso, né? Uhum. Então, é um personagem a menos, né? Que a gente já começa falando aqui porque é de muito impacto, né? A ausência dele, porque isso criou uma expectativa muito grande quando ele teve a possibilidade de ser convocado, né? E acaba que por uma lesão ele fica de fora. Mas a Suécia, mesmo sem Ibrahimovic, como disse aqui, que o desempenho é interessante, e por acaso a Suécia faz parte do grupo da Espanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? E até empataram um jogo recente aí, 1-1 e tudo mais, na Espanha. Então é mais um daqueles encontros que a gente já viu em alguns grupos aqui, de seleções que já se enfrentaram recentemente em outras competições e se encontram no grupo da Euro de novo, né? E a Suécia é uma seleção que acaba sendo qualificada na parte da frente, né? A gente vê assim, jogadores como o Forsberg do Leipzig, o Kulusevski da Juventus, enfim. São jogadores interessantes da parte da frente e não deixa a desejar na parte de trás com o nosso queridíssimo Lindelof, do Manchester United. A Julinha conhece bem, gosta muito dele, né?
É bem complicado, né? Se gosta muito dele, ficou meio... Bom, ainda bem que foi falar, ainda bem que foi nas suas palavras, não nas minhas, que aí já fica. Eu não preciso me responsabilizar, né? Porque complicadíssimo.
Bom, continuando.
Isso é um destaque da Suécia, realmente ficou complicado.
A melhor qualidade do Lindelof é xingar em português. Isso me pega demais.
Pra vocês verem, o cara joga bola, mas a melhor qualidade dele é xingar em português.
Olhar na cara do companheiro de grupo e falar, vai tomar no cu, cara, que incrível, que jogador maravilhoso.
Incrível, eu também acho incrível.
Bom, a Suécia tem alguns jogadores conhecidos, né? A gente, além do Lindelof, do Kulusevski, do Forsberg, que já foram citados, né? O Olsen, goleiro do Everton, já foi da Roma também, não é lá dos mais seguros, né? Mas é um nome conhecido, né? Daqui da seleção. Além do Isaac, que é uma eterna promessa, né? Já foi tido como o novo Ibrahimovic, jogando na Real Sociedad e tudo mais. Até faz boa temporada, tem bons números e tudo mais. Mas não é o Ibra, né? Não é o Ibra. Bom,
não
e aí
é o
falando.
Ibra, mas é top.
Falando um pouco do país em si, né? A Suécia se localiza entre a Finlândia e a Noruega, no norte europeu, um frio desgraçado, como vocês podem imaginar. Mas lá tem uma particularidade que eu garanto que muitas pessoas gostariam de ter em seu país, né? Que é a possibilidade de conseguir enxergar a aurora boreal, né? Que é um dos fenômenos mais lindos do mundo, né? Na questão das luzes e tudo mais, da composição que o céu ganha nas noites, nessas regiões polares, né? E além disso, falando de comida, né? Que já é uma coisa um pouco mais difícil de se falar na Suécia, né? Eles têm um prato característico. Boa. Que é como se fosse uma batatinha gratinada.
Opa!
Chama Pentação de Johansson.
Que isso?
É, rapaz. É um gratinado de batata com cebola, creme de leite fresco, anchovas e farinha de rosca. Aí já viu, né?
Só é bom no churrasco.
É, tá um cara de bom isso mesmo.
Bom, caraca, nessa composição
além da Aurora Boreal, né, que já é top, é uma boa dupla.
A Aurora Boreal é muito top mesmo. Aí.
Exatamente.
Pô, mas tô vendo... Parei pra pesquisar essa receita, né? Ela é meio esquisitona, né? Tipo assim... Ah, não. Aqui. Ah, Depende. Depende de quem faz. Tem umas bem bonitas, tem outras bem esquisitas. Mas...
Como toda receita, né?
Ah, Victor? Normal, toda receita, né?
Não, por exemplo, nossa, da quem ouviu o episódio da República Tcheca, sabe que tudo é horrível. Entendeu? Não tem escapatória. Tudo é horrível. Todas as receitas da República Tcheca.
Ele não superou ainda essa seleção, cara.
Eu fiquei com muita raiva, cara. Eu odiei muito a República Tcheca. Mas esse aí... Mas esse aqui, ó, quem quiser abrasileirar, faz a batatinha frita, normal, padrão, tá? Bota... Só vendo a foto eu sei como é que faz, pô. Aqui é Jacan. Bota numa travessinha de vidro, taca ali queijo ralado, aí tu brinca. Ah, gorgonzola. Ah, provolone não, provolone é muito ruim. Gorgonzola, mussarela. Mussarela também não tem gosto, né? Queijo em prato, entendeu? Aí, forno, papai. E aí, acabou. Ou se você tiver o maçarico, o privilégio do maçarico, que tem, quem tem maçarico é privilegiado, dá aquela maçaricada, tá pronto. É isso, basicamente, a receita.
Muito bom. Além da indicação do prato, ainda vem até como fazer. É, esse episódio aqui já foi evoluído.
E tudo isso é muito melhor que essa seleção trouxe, vai trazer para a Eurocopa.
Com certeza.
Isso bom, aí falando tem dúvida. Aí falando de uma composição, que aí você, como o Vitão disse, pode ser bonita ou pode ser feia.
Sim.
A gente tem essa dúvida, essa seleção sueca na Eurocopa, né? Eu imagino particularmente um time num 4-4-2, né?
Uhum.
E aí, provavelmente, o glorioso Olsen no gol, né? Na lateral direita existe uma dúvida se vai jogar o Lushik, que é um jogador mais rodado na seleção e tudo mais, ou joga no futebol sueco, ou se vai jogar o Kraft, que é um jovem, né? Joga no Newcastle, não tem tanta regularidade de minutos e tudo mais na Inglaterra. Mas pode ser uma opção aí para a equipe titular, né? É, na zaga, o Lindelof e o Granqvist, batedor de pênalti, fez gol na Copa do Mundo e tudo mais, né? Na lateral esquerda, o Augustinsson, do Werder Bremen. O meio-campo deve ter o Ekdal, da Sampdoria. É um jogador, inclusive, que cresceu muito nessa temporada. A Samp surpreendeu com o Ranieri, questão de campanha, né? Antes se esperava talvez uma Sampdoria brigando para não cair, conseguiram ficar no meio de tabela, e o Ekdal foi um dos principais jogadores do time. Do lado dele deve jogar o Olson, do Krasnodar, e mais à frente o Kulusevski, que deve jogar aberto pelo lado direito, já citado aqui, da Juventus, fez a primeira temporada dele pelo clube bianconeiro, viveu muitos altos e baixos, né? Um jogador muito inconstante ainda, mas que apresenta um talento especial, talvez. A gente pode ver o Kulusevski alçando voos maiores aí nos próximos anos, e inclusive nessa Eurocopa. E completando o meio campo, provavelmente o camisa 10, que deu a camisa 10 ao Ibra quando o Ibra voltou à seleção, pegou de volta, Emil Forsberg, do Leipzig. Bom jogador.
O Forsberg não me engana.
Ele que fez gol na última Copa do Mundo também.
Ele é bom.
Não me engana.
Ele que fez gol na última Copa do Mundo também. E na frente, Quaison, do Stuttgart. É um jogador que é mais um atacante, não é um atacantezão de área e tudo mais. Ele consegue chegar muito bem por trás do centroavante. E pode ser até uma arma interessante para furar de defesa e tudo mais. Ainda mais a Espanha sem Sérgio Ramos, né? Pode ser uma perda forte nessa questão de experiência e tudo mais. E do lado dele, o Isaac, que esse sim é um centroavante, né, da Real Sociedad. Como já disse aqui, é a esperança da Suécia de gols, sem o Ibrahimovic. E pode ser sim uma seleção que compete, um 4-4-2, alternando um 4-2-3-1, né? O Abzin. E tem um jogador em especial que não está nesse time titular, mas na minha visão deveria estar pela temporada que fez no Bolonha, que é o Svanberg. É um jogador que é um meio campista, pode jogar um pouco mais avançado como o meia central e tudo mais, mas não está pela falta de espaço realmente, porque o Ekdal, o Olsson e o Forsberg são jogadores considerados meio que intocáveis na seleção, né? Então o Svanberg fica nessa desvantagem por isso, talvez, mas pode ser um nome que apareça no decorrer da campanha. Então eu espero dessa seleção que eles consigam surpreender conseguirem fazer jogos mais nivelados, como fizeram contra a Espanha, né, recentemente, conseguiram empate 1-1, como até fizeram uma Copa do Mundo, assim, que que dá para tirar como positivo, né? Porque eles se classificaram pro mata-mata. É, por mais que tenham perdido pra Alemanha com aquele gol do Kroos no finalzinho, que, pô, é emblemático demais aquele gol, né? A gente, todo mundo lembra desse gol. É, foi uma Copa, assim, regular. É, tivemos alguns destaques individuais positivos. Foi o caso do Forsberg, foi o caso do Grankvist, que fez gol na Copa do Mundo também, zagueiro, que passa muita confiança, é um jogador muito experiente. Então, a gente pode esperar, talvez, uma Suécia conseguindo aproveitar essa ajuda que a Euro dá, né, que a gente já tanto falou aqui, questão dos quatro melhores terceiros conseguirem avançar para as oitavas de final. Mas pelo time que tem, provavelmente vai até incomodar a Espanha nesse primeiro lugar, como já incomodou nas eliminatórias. Então é uma expectativa interessante para ver o que esse time tem a mostrar, né? Ainda mais sem Ibrahimovic, que acredito eu que seja um peso a menos para se jogar.
Com certeza.
A identidade pode ser outra, né, sem ele. Então, assim, talvez os jogadores como eu citei aqui, o Kulusevski, o Isaac, que são jogadores mais jovens, possam estar um pouco mais soltos, um pouco mais livres da responsabilidade de servir o Ibra a todo tempo, né? Então, isso pode ser uma coisa positiva, como a gente até trouxe aqui, que a Suécia recentemente tem tido um desempenho sem Ibrahimovic melhor do que com o Ibrahimovic.
Fala.
Não, é só porque o Gabriel falou do Ibra, eu ia citar o nosso amigo Mário Rodrigues, que é torcedor do Milan.
Saudades!
Que ele sempre falava pra gente, a cada gol do Ibrahimovic, o Milan perde um ano do seu projeto. Então é a mesma coisa da Suécia. A cada gol do Ibrahimovic é uma geração que morre do futebol sueco. Então eu acho muito positivo, como o Gabi falou, não ter o Ibra nesse time justamente pra essa molecada aí começar a jogar bola, né? Fazer o que sabe.
Deixa o time mais equilibrado, né? Porque é uma via de mão dupla, assim. Quando você tem um cara tipo o Ibra, que você sabe que ele vai se entregar e vai fazer os gols, é uma referência técnica, né, nos times que ele joga, mas fica muito centralizado nele, né? E numa seleção que... Essa seleção da Suécia, eu já vejo ela até um pouco melhor do que foi na Copa do Mundo, exatamente por esses jogadores mais jovens, e principalmente pelo Alexander Isak, né? Porque o Gabriel já citou ele, né? Mas como bom fã do Borussia Dortmund, porque eu não sou torcedor, sou fã, torço para um time. Na época, o Lewandowski saiu ali, né, 2013, 2014, e aí já tinha um rumor do Isak, ele já era conhecido como novo Ibra, assim, novinho. Aí o Borussia pega ele, 2016, só que dá tudo errado, né, porque, não por culpa dele, coitado, mas por culpa também do próprio Borussia. Aí ele sai do Borussia, vai pro Willem da Holanda e descamba fazer gol, e tá fazendo gol até hoje. No Real Sociedad, é um cara que tem um potencial gigantesco, né? Na época, ele não era só tido como novo Ibra para os suecos, mas dentro do Borussia também enxergavam nele o novo Lewandowski, né? Que veio de uma liga menor, de um time menor da Polônia, então eles estavam focando um pouco nisso, né? Por um preço menor também. Só que, como acabei de falar, né? Ele só foi render muito mais depois, mas a seleção como um todo é a seleção que me agrada, cara. Tirando a Espanha, né? Que tem um material melhor, essa seleção da Suécia é uma seleção bem interessante, assim. Eu gosto muito do Forsberg, nosso amigo Guizão, que é o cara que a gente mais cita aqui nesse programa também. É um grande fã dele. E o Kulusevski, que foi uma boa surpresa, né, nessa temporada. Ele tendo mais protagonismo no cenário por causa da Juventus, né? Então, assim, é uma seleção bem interessante, que sem o Ibra... Se tivesse o Ibra... Acho que vai ficar um pouquinho em cima do muro, né? Mas sem o Ibra, eu acho que equilibra bem esse time, né? Então, tem tudo pra até fazer um jogo duro ali pelo primeiro lugar.
Eu confesso que eu só fiquei um pouco desapontado com o nosso correspondente sueco, Gabriel, porque eu queria que ele fizesse um levantamento de quanto tempo a Suécia não tem um jogador chamado Larsson. Porque é impressionante, pô.
O pior é que tem. O pior é que tem. Deve ficar no banco de reservas.
Aí, ó, viu? É impressionante. Toda a convocação tem o Larsson, desde o Larsson careca. Eu nem sei se antes do Larsson careca...
Tinha um Larsson.
Tinha um Larsson.
Tinha. Com certeza tinha.
Tinha também.
Com certeza. Mas é isso. O que a gente tem de dica aí? Ô, Julinha, você quer falar alguma coisa da seleção sueca? Saudade do Ibra? Fala pra mim.
Cara, sei lá. Eu sempre gostei bastante do Ibrahimovic, mas eu tendo a falar sempre que o Ibra é aquele cara que... quem não torce pra nenhum time que ele jogou, gosta muito dele. Agora, quem torce, tem vontade de matar ele toda hora. Então, é um pouco complicado. É até uma coisa que eu falo também sobre o Guerreiro. Então, já, né, é, eu acho que faz todo sentido tudo isso que vocês falaram. Ele acaba gerando um pouco de peso para essa seleção e aí acaba que todo mundo fica mais leve, sem ter também uma obrigação de servir tanto ao Ibra com toda essa arrogância, essa personalidade fortíssima dele.
E tem um lance sobre a Suécia aqui, que eu, enquanto o Gabriel falava, eu fui parar para pesquisar. O interessante da Suécia, agora como povo, como história, é, eles a Suécia já tinha populações, né? Tem povos documentados desde a Idade da Pedra, né? Na pré-história. E a Suécia tem uma relação muito próxima com um atacante norueguês que tá famoso aqui, que é o Condado de Halland, rapaz. Existe esse... A Alândia, né? Em latim, que eu vou até dar uma colada aqui, porque, porra, é incrível isso, né? Que é o seguinte, o nome geográfico Halland significa Terra dos Hallin, o nome dos habitantes da região. Por sua vez, o nome dos Hallin, referidos pela primeira vez no século VI, parece provir da palavra Hall, rochedo liso. Talvez em alusão às rochas de Hovshallar, na fronteira da Escânia com o condado de Halland. Implicando isto que Halland seria a terra daqueles que vivem a norte de Hovshallar. Nos tempos antigos, o termo Halland designava apenas a parte sul da atual província. A província está mencionada como Halland no século XIII e aparece de forma latinizada como Alândia a partir já do século XII. Então, é só uma curiosidadezinha, né?
Que em norueguês,
que
é um nome
que tem uma homenagem dessa aí muito antes dele existir.
Exato, que em norueguês significa fazer gol para um caralho. É isso que significa.
E é engraçado, porque é um condadozinho ali na região sul da Suécia, né? Ali na parte esquerda, né, do país, assim. Então, existe atualmente, né? Existem cerca de 6 comunas habitadas hoje em dia lá. E fica aí a curiosidade, né? Que o povo da Suécia também tem uma parte de cultura celta também, bem interessante, bem bacana. E aí fui fuçando aqui, achei esse Halland, que de alguma forma, né, para nossa alegria, ele está sendo representado aí na Eurocopa, já a seleção que ele joga só vai despontar em 2030 com ele, com Odegaard, mas não estamos falando da Noruega ainda, estamos falando da Suécia. E é isso aí que eu tenho para trazer, tá? Gabriel, você já falou, né, da dica culinária aí da Suécia, tem mais alguma outra dica, caso alguém queira se aventurar?
É, eu acho que em questão de dica, o que a gente pode mais sugerir realmente quando viajar à Suécia é realmente apreciar a aurora boreal, né? Se planejar para que a visão seja a melhor possível, né? E realmente a culinária, como eu disse, do prato em questão, né, da batatinha, como você traduziu aqui pra gente, tudo mais.
Batata de forno.
Exatamente, a batata de forno dos suecos. Existem outros pratos aí, né? Que fatalmente fazem parte da cultura, mas eu acho que o principal destaque, que é o prato que eles realmente mais gostam e mais popular lá, é realmente a batatinha.
Boa. Então, quem quiser aí assistir o jogo da Suécia já sabe com qual snack aproveitar, né? Ter uma experiência completa. E é isso que temos para a Suécia. Seleção bastante interessante, né? Bastante equilibrada. Acho que dessas seleções aí de medianas que a gente fala, a Suécia é uma das seleções que a gente pode confiar, até pela própria experiência da última Copa, né, de mata-mata, influencia muito. Aquele gol do Kroos é algo inacreditável, assim, muito difícil de acontecer. Então, acho que a gente pode ter bons olhos aí para essa lista dessa seleção. Podemos ir, então, de Polônia? Estamos todos tranquilos em relação à nossa queridíssima Suécia. Então, partimos para Polônia. Are almost always amongst the lowest scoring. This is Grzycki looking for Lewandowski. Oh yes! Finally! Well, he's been waiting a very long time for that. But Poland only had
to wait. 1 minute and 40 seconds to get off the mark. His goal scoring touch for his country has been gone since November, but it is back just when it starts to get serious.
Vamos lá falar de Polônia, mais um dos ex-integrantes da União Soviética. A Polônia, inclusive, é também marcante por ter sido o primeiro território invadido pela Alemanha quando deram início à Segunda Guerra Mundial. Então, isso daí já é bem mais marcante do que o futebol polonês. Mas, vamos lá. As melhores chegadas da Polônia mesmo foram uma medalha de ouro na Olimpíada de 72 e dois terceiros lugares em Copa em 74 e em 82. Mas a Polônia está aparecendo mais para o futebol de forma geral porque participa de todas as Euros desde de 2008. Então não tinha participado de nenhuma até 2008 e aí a partir de 2008 tem participado, inclusive em 2016 chegou até as quartas. Então eles vêm numa crescente na Eurocopa. Isso é uma coisa que eu acho que pode dar uma esperança para quem torce para a Polônia, né? Esse ano a Polônia já inclusive jogou 3 jogos, uma derrota, um empate e uma vitória. Equilíbrio é tudo nessa vida. Todos os jogos foram pelas eliminatórias da Copa, né? Que a gente tem falado mais aqui nesse programa, porque é a maior parte dos últimos jogos, né, tem sido das eliminatórias. Eles empataram com a Hungria em 3-3, ganharam da Andorra por 3-0 e perderam para a Inglaterra por 2-1. Até considero bons resultados, assim. E a grande perda da Polônia para essa Euro é a baixa do Piatek, que se machucou, precisou fazer uma cirurgia, ficou fora dessa lista aí do Paulo Souza, que deve ter ficado bem chateado, né? Porque o Piatek é um grande jogador e foi bem importante nesses 3 últimos jogos que eu citei, inclusive quando o Lewandowski estava fora. Então, assim, super importante. E aí, como sempre, vou fazer aqui meus destaques, indo do gol até o ataque.
Boa.
Temos o nosso queridíssimo Fabianski, do West Ham, mas isso não importa tanto, já que o goleiro titular é o Szczęsny da Juventus, que inclusive é ótimo goleiro, né? E uma ótima curiosidade sobre ele, que eu acho que é muito mais legal do que falar que ele é um bom goleiro, é que ele foi o primeiro goleiro da Juventus a dar uma assistência em uma partida da Série A nesse último jogo contra o Bolonha. Foi sensacional, inclusive um golaço, se você não viu, procura lá, que esse gol foi muito legal. Ele lança pro Morata, que recebe de costas, né, faz aquele pivôzão, gira, bate cruzado, golaço, coisa linda, acho que
Esse gol foi todo estranho, na verdade, né, porque o Chad acertou um
não,
belo lançamento.
Não, que estranho, foi lindo o gol, que isso.
Calma, então, foi estranho porque foi lindo, porque olha os agentes da jogada, Szczęsny e Morata. O Szczęsny acertou um lindo lançamento, o Morata fez uma linda matada de Zidane e finalizou pro gol certinho, sem ter impedimento.
Foi uma matada tudo de Zidane, errado, essa, né? Definição foi sensacional, Gabriel, perfeito.
Tinha tudo pra dar errado.
Julinho, o Szczęsny, o nomezinho dele é chato, então o apelido dele é Tech, chama ele de Tech, tá tudo tranquilo.
O que eu ia falar, Julinho.
Esses nomes da Polônia, gente, é coisa de maluco isso aí.
Julinho, o que eu ia falar é que eu aqui tenho que entrar no meu lugar de fala, né, como viúva do Arsenal, né, que é assim que eu me defino pra humanidade. Mas você ir pra qualquer competição com 2 goleiros que jogaram no Arsenal, Fabianski e Szczęsny, que eu chamo carinhosamente de Cisne, é impressionante. Não dá. Eu não confio, mas aí é problema meu com esses 2 atletas. Não confio.
Vai fazer o quê, né, cara? É o que não, tem pra hoje. Seleção é assim, infelizmente tu não contrata, tu só aceita os malucos que nasceram no país. Ou então vai botar brasileiro pra se naturalizar polonês aí, pra entrar nesse lugar.
É o que falta nessa seleção, é um brasileiro.
Com certeza, isso daí é uma realidade. O que falta nessa seleção é um brasileiro.
Falta um Jorge.
Um Jorginho, pra fazer a diferença. Outro destaque, já na defesa, né? É o Bednarek, do Southampton, que, pô, é um zagueiro alto, bem posicionado, com bom aproveitamento de passe, inclusive fiquei impressionado com o aproveitamento de passe desse moço, mais que 80%.
Esse é craque, é meio piroca, mas ele é craque, ele é muito bom. Ele é muito
meio,
bom.
Eu acho até que foi...
Gosta de uma expulsão.
Mas então, eu gosto desse negócio, esse tipo de zagueiro, zagueiro que funciona mesmo, entendeu? Na hora que tu precisa, ele vai fazer uma merda, vai dar tudo certo no final. Eu acho que, assim, a Polônia, né, tem muito jogador que não é das principais ligas europeias, então acaba que eu nem achei que é tão importante, enfim, destacar o time inteiro, né, enfim, acho que, não, que dá para pegar alguns mais importantes. E aí, já seguindo para o meio-campo, a minha dificuldade de falar polonês, obviamente, Josh Wiak, do Derby County, o glorioso time do Rooney, é mais um destaque, que joga junto na Polônia, né, no caso, com o Klitt, do Leeds. Eles dois fazem essa duplinha aí de meio campo. O Klitt é titular do Leeds, também foi bem importante para a campanha do Bielsa esse ano, e é um cara para preocupar. Eu acho que eles fazem uma boa dupla ali na Polônia, que tem feito diferença aí também, né? Além deles, tem o Modric, do Brighton, que é super jovem, 22 anos, eu acho super consistente, porque é um cara que tem aquele passe preciso, tem um estilo de jogador que é bom para jogar em seleção, porque ele é bem adaptável, também acho que vai ser importante. E junto com eles, Zielinski, do Napoli, que também joga bem de direita, de esquerda, é um cara habilidoso, inclusive já foi comparado com o nosso craque De Bruyne. E aí, não sei assim, se faz tanto sentido essa comparação, mas acho que tem, por ser esse cara habilidoso e tal, e que super ocupa, né, o meio campo ali da Polônia, eu acho que é um cara super bom e que dá para preocupar bem para essa seleção. Para quem vai jogar contra, já vai ter que anotar o nome desses quatro carinhas aí que eu falei, porque acho que eles são grandes destaques do meio campo. E, obviamente, a gente não pode nunca deixar de falar do maravilhoso Lewandowski, que é só e apenas o atual melhor do mundo. Fez essa última Champions, no caso não essa que acabou ontem, mas a anterior, incrível, né, que fez ele ganhar aí esse título de melhor do mundo. E eu acho que ele é uma grande liderança para o time da Polônia, ele é uma grande liderança, ponto, né, porque ele realmente é muito importante em todos os times que ele passa, e é um cara que já vem jogando um futebol super alto nível há muitos anos. Então, não tem o que contestar, sabe? É impressionante, é surreal, assim. E outro atacante também que é importante é o Milik, do Olympique de Marseille. Se vocês tiverem mais outros destaques, fiquem à vontade. E também uma outra coisa que é importante falar é que essa é a lista inicial, né, de convocação do português Paulo Souza, mas ele já também deixou definido os reservas, então já está meio que tudo certo para essa Euro.
Um destaque aí, né, além desses nomes que a Julinha falou, é o imortal, né, interminável Krzysztof. Isso acho que é só imortal, interminável, para quem tá ligado em jogos da seleção da Polônia, o que não é obrigação de ninguém, mas também para quem está ligado em games, né? Porque ele era um jogador muito interessante, se assemelhava muito o estilo de jogo dele com nosso queridíssimo Gorkuf, da França, inclusive saudades. Mas tá convocado aí para essa Eurocopa mais uma vez, né? Que é outro cara, tal qual o Hamsik, que parece que é muito mais velho do que realmente é. Ele tem 31 anos só, então tem um tempão de futebol ainda pela frente. E essa seleção da Polônia, cara, é basicamente o Lewandowski, né? Não tem como, o cara, essa última temporada bateu o recorde inacreditável de mais de... o recorde de 40 gols, né, do Gerd Müller lá na Alemanha. Isso que ele
ficou... E assumiu o Arsenal.
Assumiu o Arsenal, ele ganhou o Arsenal de presente depois disso. Mas esse recorde aí era tido como um dos poucos recordes da Liga que seriam impossíveis de bater. E ele bateu em 26 jogos, né? Ele ficou... 26 jogos, ele ficou... 26 não, desculpa, 29. Ele ficou 5 jogos sem atuar por lesão e conseguiu fazer 41 gols aí, uma coisa inacreditável. Tudo bem, é o Bayern, que não sei o que, na Alemanha, mas de toda forma, né? O cara fazer 41 gols.
E ainda ainda retar no TikTok, Vitor. É um desafio ele ainda, inacreditável.
Ele ainda é TikToker e também tem uma situação do Lewandowski, né, que existe aí, né, um fato de que, ou talvez um meme, uma implicância de que ele não faz gol importante, né, mas no próprio Bayern, cara, o Bayern, enquanto teve ele saudável, foi campeão da Champions, né, e nos jogos que ele não participou, principalmente nessa última Champions que a gente viu, acabou que o Bayern foi eliminado, né, pro PSG. Então, tem um zilhão de motivos nessa eliminação, mas, querendo ou não, é um fato que não deixa de ser interessante. Eu acho que a Polônia pro Lewandowski é o inverso da Suécia com o Ibrahimovic, né, um cara que é uma referência técnica, mas também é referência de liderança, né, então eu acho que ajuda muito. E a principal perda desse time é o Piatek, né? Que tava fazendo uma baita temporada. O Milik.
Exatamente.
Foi o Milik é bom, mas é ok. Eu acho que o ideal mesmo no ataque dessa seleção seria o Piatek. Eu acho que teria... aumentaria as chances, né, do time. Mas querendo ou não...
De fato era ele mesmo que tava jogando. Era a dupla óbvia. Mas aí, realmente, com essa lesão, tem que contar com que... dá pra contar, né? E o Milik, inclusive, nem foi titular sempre. Tem um... lá vou eu me desafiar. Swiskov. Vai, valeu. Que joga na Polônia. Valeu. Que tem aparecido mais do que o Milik até na seleção. Ele entra mais vezes e acho que o Paulo Souza conta mais com ele,
inclusive. Eu acho que essa seleção da Polônia, como a Julinha bem disse, ela é uma seleção muito experiente, mas eu acho que é uma seleção que tá chegando o fim de uma geração, né? Como o Vitor falou aí. Desde o Krychowiak, os próprios goleiros estão acima dos 30 anos. A defesa... ainda é isso que eu ia falar. A defesa ainda tem o Glick, tem 33 anos. O próprio Lewandowski tá chegando aí na casa dos 33 também. Então é um fim de uma geração, né? Tem uma galera nova chegando, mas como a Julinha apontou, o Zielinski, por exemplo, tem 27, o Milik, 27, mas é uma geração que tá ali mais próxima do fim, né? Então, mas isso pode ser bom e pode ser ruim. Como a Julinha apontou, tem vários jovens jogadores surgindo, mas é o fim dessa galera aí. Possivelmente o Glick tá indo pra última competição, o Fabianski, que é a mesma coisa, com 36 anos. O Krychowiak, que a gente não sabe o que esperar, mas enfim. É uma geração mais experiente, né? Um time experiente que tem tudo para fazer, como falaram, né? Tem várias boas lideranças no time, né? O Glick é um líder nato.
É uma espinha dorsal, né? Muito bem definida, né? Que é o Szczęsny, o Glick, o Krychowiak, Zielinski e o Lewandowski, né? Então, são esses cinco jogadores que a seleção vai se basear. E também, essa Eurocopa também vai funcionar como uma forma de preparação, amadurecimento para a Copa do ano que vem, né? A gente tá aí um pouquinho mais de um ano e meio da Copa de 2022, então é o último gás dessa geração, porque a partir daí a gente não consegue encontrar novos Lewandowski. É muito difícil fazer isso, né? Mas a gente não vê, né, um nome que se destaca, ou um jovem jogador que tenha se destacado, a não ser esses que já estão com 27, 26 anos.
Eu até apostaria que eles vão conseguir, assim, dar uma mesclada no time titular, sempre colocar alguns garotos bem mais novos e que não são tão experientes assim, para compor e para já ir fazendo essa transição. Até considero que é uma seleção, assim, correta, que não vai surpreender super, mas é, tipo, correto, que dá pra ser constante, sacou?
Fala, Gabi.
Não, eu ia falar a questão do Lewandowski. Eu acho que a questão dele com relação a não ser decisivo, com o clube isso passou um pouco com a última Liga dos Campeões com o Bayern, né? Mas com a seleção isso é muito flagrante ainda, cara.
É muito, é muito.
É, porque a última Euro dele foi muito decepcionante. Ele só foi fazer um gol na Euro lá nas quartas contra Portugal, que acabou que foi eliminado nos pênaltis, né?
Sim.
É, a última Copa dele também não foi boa. É, a Euro 2012, que foi quando ele nem tava... Não tinha nem surgindo ainda, né, no Borussia direito. Não tava naquele auge que ele foi ter um ano depois, né? A partir de 2013. Então, ele, pela seleção, ele deve um pouco nessas competições oficiais, né? E eliminatória, por exemplo, na última, de 2018, ele foi artilheiro da eliminatória europeia. Ele fez 15 gols, se não me engano. Ele foi artilheiro na frente do Cristiano Ronaldo,
por
exemplo.
É porque eliminatória também é um campeonato que, tipo, é tu se classificar pra Copa. Ninguém se importa tanto. Mas aí, quando chega numa Euro, numa Copa, que é quando a galera tá esperando mais, apostando mais fichas, aí eu concordo 100% com o que tu falou. Ele realmente acaba devendo um pouco. E aí, até por isso que eu acho que o Piatek faz tanta falta.
É, e a competição dele, né, é essa, assim, que ele tá acumulando o auge dele no clube, o auge dele na própria seleção, né, vai ser esse ano de 2021 e também a Copa do ano que vem, porque as eliminatórias, né, querendo ou não, pra Europa, funciona muito mais pra esses times que têm as seleções já mais equilibradas, né, até mesmo medianas. Funciona mais como uma preparação pra Copa, né, cara, é muito difícil, o nível é muito baixo, né, dos grupos, das eliminatórias da Copa do Mundo, né? O que é diferente do que acontece aqui na América do Sul, que a gente consegue... Até
sempre
por ser
fica alguém relativamente bom para fora.
Até por ser um nível, num contexto geral, a eliminatória aqui, mesmo sendo um nível menor do que na Europa, as seleções se igualam, né, entre si, assim. Então, é mais comum a gente ver uma Argentina dependendo de ganhar da Colômbia no último jogo para se classificar, como foi... para a Copa de 2018, que o Messi fez os 3 gols, esse tipo de coisa aqui acontece com mais frequência, né? Isso, óbvio que é por causa, é muito mais demérito dessas seleções maiores, né? Como Brasil, Argentina, Uruguai, do que mérito das outras seleções, porque o nível aqui também entre os times é bem discrepante. Mas lá, se é uma seleção média, é uma seleção ok, passa sem susto, assim, né? Poucas vezes a gente vê uma repescagem, assim, então é emocionante, algo desse tipo. Então, né? Sei lá, eu não costumo levar muito em conta as eliminatórias da Copa do Mundo da Europa, não. Eu acho que é meio... A Liga das Nações talvez veio um pouco pra ajudar isso, né? Já é algo que já fica melhor dividido ali, né? Então,
tem tipo que divisões, né? E aí já facilita os bons confrontos.
E num de forma geral, a longo prazo, eu acho que isso pode ser um pouco até mais determinante quando o Brasil e a Argentina jogam a Copa, né? Esse nível de cobrança, esse nível de competição lá interna que eles fizeram com essa Liga das Nações, a longo prazo pode criar jogadores mais preparados, né? Para uma Copa do Mundo, para um jogo mais decisivo, assim, e que Brasil e Argentina aqui na América do Sul só tem entre eles e às vezes quando pinta um Uruguai ou um Chile da vida, né? Eu sei que já... Viajei longe nessa situação, mas é porque a eliminatória da Copa na Europa realmente é fraquíssima, assim. Cara, eu tenho uma coisa da Polônia pra falar, né, que é legal. É legal não, né, meio bizarro, né, mas na grande peste, que é uma coisa que a gente tá vivendo de novo agora, né, mas lá no século XIV que matou, estima aí que mataram mais de 100 milhões de pessoas, quase 200 milhões de pessoas, a Polônia foi um dos países que menos sofreram, né, cara, com esse surto. É muito louco, porque... se pega o mapa que fizeram da peste na Europa, é certinho, de como se fosse do sul pro norte, vai diminuindo, né? Aí você vê um espaço gigante, né, que meio que abrange basicamente a Polônia inteira, que não foi muito atacada pelo fato de ser, na época, ainda uma província, um lugar pequeno, né, que não demandava muito comércio. Então eles meio que passaram batidos por essa situação, né? Então... No mundo atual que a gente tem vivido de coronavírus, né? Nessa última experiência que o mundo viveu, a Polônia meio que passou porque era um país menor mesmo. Então, deram essa sorte aí no desenvolvimento, né, do próprio país. Mas era só isso que eu tinha para trazer da Polônia mesmo. De resto, eu acho que a gente pode focar mais no Lewandowski.
É, eu confesso que eu tenho uma certa antipatia pela Polônia, mas por conta das leis anti-LGBT que eles têm por lá, então não é um país inclusivo, então eu deixo aqui minha crítica social ao país Polônia.
Bom, aí sim. É, a dica que eu trouxe de comida, né? Mais Boa. Uma vez, esse pessoal aqui só quer saber de comida.
Só quer comer.
Que isso. É um prato típico da Polônia, que se chama pirogi. É um pastel cozido que eles Boa. Geralmente recheiam com batata e ricota. Mas também pode ter outros recheios, inclusive recheios doces. E aí eu pesquisei lá, achei que tem uma cara muito bonita, é uma coisa que realmente dá vontade de comer. Então, acho que vale a pena. E além disso, a torta de maçã, que também é famosíssima da Polônia. Não é uma coisa que eu gosto, mas se você gosta de torta de maçã, fica a dica.
E além do
futebol... Eu tenho uma dica também sobre a Polônia e gastronomia, Vitor, se você me permite.
Permito sempre.
Então, a minha dica é para vocês seguirem o @Anthony, você escreve Anthony com I no final, que é um dos cinco do Queer Eye, pra quem não assiste, é uma das melhores séries da história da Netflix. E o Anthony, ele é de descendência polonesa, e ele é cozinheiro também. Então ele posta bastante sobre comida, sobre lugares bonitos, além dele ser uma das pessoas mais bonitas que Opa. Pisaram no, na face da Terra, e é um dos principais ativistas também contra as leis anti-LGBT na Polônia. Então, o cara é muito legal de se seguir também. É, então, vale a pena, hein? Um polonês... Polonês legal... Quer dizer, ele não é polonês, ele tem descendência polonesa, mas ele é muito engajado com sua pátria.
E pra quem quiser fugir, né, do futebol da Polônia, eu até indico fugir um pouco da Polônia, porque, sei lá, é um país meio esquisito, né? Algo que me agrada muito, mas a Polônia, ela tem a seleção de vôlei dela, masculino, né? Pra quem se importa com vôlei, eu sei que é uma parte pequena da população, é uma das melhores seleções de vôlei masculino do mundo. E a feminina nem tanto, né? Já é uma seleção que tá ali entre as 20 melhores, mas não deixa de ser uma boa colocação. E o nosso grandíssimo Mariusz Pudzianowski, ele é o recordista de títulos da competição de homem mais forte do mundo, polonês, né? Ganhou por 5 vezes. Então, só os 5 títulos dele são os únicos títulos da Polônia nessa competição importantíssima aí, né? Que se a gente for entrar a fundo mesmo, porque precisa existir uma competição para saber quem é o homem mais forte do mundo, a gente vira outro podcast, mas já que existe, né? E a Polônia tem aí esse título, então vale a pena trazer. E é isso, além do futebol, acho que tinha o Kubica, né, na Fórmula 1, mas também não sei se era uma boa referência pra Fórmula 1 falar do Kubica, mas
fechamos. E a melhor dica também é não ver esse negócio de competição de homem mais forte do mundo, porque, né, palhaçada, mas...
Eu ia falar só a existência dessa competição mostra como a gente faliu como sociedade, né? Caralho, não deu certo, já... a gente vai e faz outra coisa, muda tudo.
É totalmente desinteressante isso, não... enfim...
Veja futebol polonês,
se essa competição não é feita através daquele martelo que você dá uma martelada e sobe o negócio pra fazer sua força, se ela não é feita dessa maneira, ela não deve ser
vista. Não, esses caras têm ficar puxando caminhão.
Não, tem que ser a martelada no negócio que sobe o negócio. Que é maneiro, isso é maneiro.
Nada a ver. Então, é isso, fechamos, né, nossa queridíssima Polônia, e vamos direto
Espanha.
Partiu. Vamos direto aí para a principal seleção desse grupo E, a Espanha.
Bola que tem Nava. Nava se va. Le agarra Van der Vaart. Sigue Nava. Progresa Nava. Mira como le persigue Neider. Aguanta Nava. El balón para Iniesta. Iniesta de fuera. Toca para Fábrega. Fábrega para Nava. Nava para Torres. Vuelve a descargar Torres. Descarga. Mira Fábrega. Fábrega para Iniesta. Iniesta chuta. y quiero que cante España conmigo el gol.
A Espanha, essa seleção que eu acho que vai ser a primeira seleção que eu vou conseguir focar mais no... Ah, não, na Holanda a gente focou bastante no time também, né? Mas acho que a Espanha, como é um país que a gente tem bastante contato, como são jogadores que a gente tem bastante contato, eu acho que é algo que a gente pode focar bem mais sobre o time em campo, né? Mas, óbvio que a gente não pode começar a falar da Espanha sem falar da falta que o Sérgio Ramos vai fazer nessa seleção, né? O Luis Enrique, na coletiva dele... Ele disse que foi uma decisão que ele pensou muito, que ele conversou com o Sérgio e tal, e que é muito difícil dar uma notícia ruim para um jogador desse nível, mas que ele preferiu pensar no melhor da equipe, né? Em off aqui, zoando, eu falo que não faz muita diferença, né? Porque ele é velho, tá machucado, mas com certeza faz. O Sérgio Ramos dispensa qualquer comentário, né? Um cara que, tal qual o Van Dijk pra Holanda, vai fazer uma falta gigantesca. O Sérgio Ramos, pra esse miolo de zaga, né? Da seleção da Espanha, eu acho que vai... Não, sei lá, cara, tem... Eu acho que é o principal ponto fraco dessa seleção é a falta dele, que mesmo que o cara estivesse bichado, sei lá, machucado, eu acho que ele tá no elenco, ainda mais num elenco de uma seleção que você pode convocar 26 jogadores. O Luis Enrique preferiu convocar 24, né? E esse 24º jogador foi um atacante para ele ter mais opções no ataque. Eu acho que para ter um cara desse no elenco importa muito, né? Um cara mega vencedor, um cara que... É uma liderança diferente do Ibrahimovic, né? Pelo que a gente acompanha. Um cara que, dentro do time, ele agrega demais. E falando agora da seleção, acho que a gente pode falar aqui, sem problema nenhum, de todos os nomes, né? Porque, primeiramente, eles são fáceis de serem falados e também porque são nomes que estão aí na nossa memória. Os goleiros a gente tem o De Gea, como batedor de pênalti. Ele é muito parecido com o Diego Cavalieri. Jogador muito conhecido
excelente,
no Brasil.
Excelente,
ele
goleiro.
É um ótimo goleiro.
Exatamente, exatamente.
O Unai Simon, né? Que o Unai Simon, e quem ouviu o inclusive, né? Falando para as pessoas, que eu acho que se vocês ouvirem o Grupo B do Falando Russo, para esse episódio agora, falando da Espanha, o tom é totalmente outro. E o Unai Simon nada mais é nessa seleção como era o Kepa, a Risa Balaga, na seleção de 2018, né? Um goleiro jovem que joga no Bilbao, um cara que tá se destacando, um cara que daqui a pouco vai pintar aí num time de uma escala maior. Tem o De Gea, no Manchester United, que desde que o fax dele não foi aceito no Real Madrid, ele nunca mais foi o mesmo, acho que ele não consegue jogar mais depois daquilo. E o Robert Sanches, do Brighton, que com todo carinho do fundo do meu coração, é um cara que eu desconheço completamente, então nem sei o que eu posso falar dele, mas esse trio de goleiros depende basicamente do De Gea atuando bem, que eu acho que não vai ser algo muito difícil, porque ele de fato é um ótimo goleiro, eu acho que na seleção ele atua melhor. Porém, a seleção prévia dessa seleção para a Eurocopa é o Unai Simon, né, que o Luis Enrique tem escolhido, né, embora o De Gea seja até melhor tecnicamente que o Unai, mas o Unai tem se destacado bastante, então a gente pode esperar aí. Eu acabei de falar que a gente pode esperar o De Gea bem, né? Mas, de fato, o jogador que mais tem sido escalado é o Unai Simon. E aí, na zaga, que a gente tem os seguintes jogadores. O José Gaia, lateral direito, do Valência. Jordi Alba, interminável, do Barcelona. Paul Torres, do Villarreal, acabou de ser campeão da Europa League. Fez uma temporada interessantíssima no Villarreal. O Laporte, que se naturalizou... espanhol 3, 4 dias antes da convocação, porque ele é francês, mas tem ascendência basca, né? Então, ele para atuar numa seleção, já que ele não é convocado para a seleção da França, ele fez a naturalização para jogar a Eurocopa pela Espanha. O Eric Garcia, do Manchester City, o Diego Llorente, do Leeds United, e o Azpilicueta, que é como a gente fala dele, né? Ou Azpilicueta, enfim, a gente fala de todos os nomes dele, menos o nome certo, que acabou de ser campeão da Champions League com o Chelsea. Então, essa zaga, acho que eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou falar os nomes, aí depois eu falo o que eu penso um pouco sobre esse time, porque eu consigo enxergar na Espanha uma escalação um pouco diferente do que o próprio Luis Enrique ele tem escalado normalmente, né? Então vamos seguir para os meios campistas que foram. Sérgio Busquets, do Barcelona, Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, né? Acabou de ser campeão, fez uma baita temporada. Rodri, do City, que foi um erro do Pepe não ter escalado nem o Rodri, nem o Fernandinho para começar o jogo contra o Chelsea, né? Faltou muito que um homem, seja o Rodri ou o Fernandinho, no meio campo. O Pedro, do Barcelona, Thiago Alcântara, fenômeno, dispensa comentários. Koke, do Atlético de Madrid, e Fabian Ruiz, do Napoli. No ataque, a gente tem o Dani Olmo, do Leipzig, o Mikel Oyarzabal, do Real Sociedad, o Morata, ídolo eterno do nosso queridíssimo Gabi, na Juventus, Gerard Moreno, artilheiro aí, campeão também com o Villarreal, fez uma baita temporada, Ferran Torres, do City, Adama Traoré, do Wolverhampton, e o que eu gosto de chamar, né, que é o Tyson, da Espanha, nessa seleção, é o Pablo Sarabia, do PSG, inacreditável esse cara ter sido convocado.
Achei que você nem ia citar ele, Vitor.
Pô, é inacreditável um cara desse ser convocado. Por que que eu falei do grupo B, né? Para as pessoas ouvirem falando do russo, porque a Espanha chega com o Lopetegui na Copa do Mundo, todo mundo no auge, né? O futebol espanhol tava no auge, já tinha participado de 10 semifinais seguidas, tanto de Europa League quanto de Champions League. O Lopetegui tinha feito um ciclo completo desde a base da seleção da Espanha. Aí a gente muda para 3 anos depois, né? Teve todo aquele problema do Lopetegui ter aceitado ir pro Real Madrid, uma palhaçada danada. E aí a gente vai de Pablo Sarabia para uma Eurocopa, um cara que não, a gente começa que ele não tem qualidade para estar no PSG, muito menos para ser atacante titular, atacante convocado para essa seleção da Espanha, que pela primeira vez na história não teve nenhum convocado do Real Madrid. E aí eu fui parar para ver os espanhóis que tem no Real Madrid. Cara, os espanhóis convocáveis, né? A gente teria o Álvaro Odriozola na lateral direita, o Carvajal, não vou nem citar, o Nath Fernandes, bem mais ou menos. Acho que esses zagueiros que foram convocados são melhores que eles, né? O Pau Torres, o Laporte, o Eric Garcia são melhores que o Nath Fernandes. O Lucas Vázquez está machucado, mas mesmo que não tivesse, não importa. E o Isco, né, cara? O Isco e o Asensio. Então, assim, tirando o Sérgio Ramos, né, que foi um caso à parte, você não vê nenhum jogador espanhol desse Real Madrid convocável, né? Então, é um dado, mas é um dado que se explica, porque tirando o Álvaro e o Odriozola, acho que o Gaia tá numa temporada excelente pelo Valencia. O Azpilicueta, ele fez a temporada da vida praticamente com o Chelsea, né? Então não ia ter espaço. Então acho que gerou um burburinho aí, gerou uma surpresa, porque de fato não ter nenhum jogador convocado do Real Madrid é bem esquisito, mas é totalmente explicado. E aí, agora falando da seleção no campo, a prévia dessa seleção é a seguinte: o Nascimento no gol, o Sérgio Roberto estava sendo usado, né? Ele chegou a ser convocado algumas vezes, mas ele não foi convocado para essa seleção, então provavelmente deve ser o Azpilicueta mesmo na lateral, mas vai ficar entre o Azpilicueta ou o próprio José Gaia. Aí na zaga a gente tem o Eric Garcia de um lado, na direita, né? Zagueiro pela direita. E no lado esquerdo a gente vai ter ali a disputa, né, entre Pau Torres e Laporte, que são dois zagueiros canhotos. E na lateral esquerda o Gaia pode atuar também, né, ele tem essa facilidade de atuar nos dois lados, mas provavelmente deve ir com o Jordi Alba, que mesmo interminável fez uma baita temporada. Acabou que eu tô lendo a lista aqui de novo, eu esqueci de citar o Pedri, do Barcelona. Saí do Rodri, fui direto pro Thiago Alcântara, pulei o Pedri do Barcelona.
Não, cara, citou o Pedri.
Falei?
Sim.
Caraca, eu tô completamente maluco. Aí no meio campo a gente tem como base um trio de meio campo, né? Com Rodri, Koke e Pedri. E na frente, Dani Olmo, Morata e Ferran Torres. Mas por que que eu falei que eu enxergo uma outra composição desse time? Porque, interessante, né? Esse ano, os times voltaram a usar muito essa saída com 3 zagueiros, né? E o Azpilicueta pode ajudar muito essa seleção do Luis Enrique, com essa facilidade de ser um terceiro zagueiro pela direita. Então, é possível que essa seleção seja montada ali nesse trio de zaga com o Azpilicueta na direita, o Laporte, talvez, no centro ali, e o Pau Torres na esquerda, né? Porque, embora o Eric Garcia seja um bom jogador, eu acho que ele não tem o nível técnico ainda para ser titular de uma Eurocopa. Então, o Luis Enrique pode usar esse sistema de jogo que meio que tomou conta, né, um pouco da Europa. A gente tem visto até no Brasil alguns treinadores usando bastante há uns 2-3 anos. Então, acho que o Luis Enrique tem uma facilidade de adaptar esse time, esse estilo de jogo, né? Sempre que tem uma competição de grande porte desse, de Eurocopa, Copa do Mundo, a gente vê como o futebol mudou de uma edição para outra. Então, acho que para essa Espanha pode ser algo que seja bem interessante. E aí, ali no meio, talvez dê para usar como o próprio Rodri, como aquele cara mais de contenção. Aí fica o Coque, o Pedro. Enfim, a seleção não muda muito, né? Você só bota mais um zagueiro e talvez aí tire o Dani Olmo, que dentre os atacantes escolhidos convocados, não é o principal, é um cara mais substituível. E talvez ali o grande dor de cabeça desse ataque do Luis Enrique seja entre o Álvaro Morata e o Gerard Moreno, né? Porque se a gente for pegar temporada por temporada, a temporada do Gerard Moreno é totalmente decisiva, né? Um cara que se entrega bastante, um cara que ajudou bastante o Villarreal nesse time. E dos últimos jogos, né, só pra gente fechar sobre esse time da Espanha, empatou com a Grécia em 1-1, sofreu pra ganhar da Geórgia, né, ganhou com o gol do Dani Olmo no finalzinho do jogo, e aí contra o Kosovo já passou com mais facilidade, gol de 3-1, inclusive gol do próprio Gerard Moreno também, foi um dos autores dos gols. E uma história interessante, né, cara, dessa seleção é o próprio Luis Enrique. O Luis Enrique, ele, em 2019, ele anunciou que ia deixar o comando da seleção da Espanha, né? Alegou problemas pessoais, mas ali, 2 meses depois, né, em agosto mais ou menos, ele comunicou que ele se desligou do cargo por causa do falecimento da filha dele, né, de 9 anos. A Xana, ela teve um tumor ósseo, né, bem triste. Então, ele teve esse período difícil da vida dele, né, para se readaptar. E aí voltou no mesmo ano, em novembro, e desde então parece que ele usa a seleção da Espanha como uma forma de terapia, né, uma forma de renascimento. Então, é um cara que é uma seleção que a gente consegue, nessas histórias, né, a gente consegue encontrar um apreço, assim, fora do campo, né, porque é um cara mega vitorioso, é um cara mega marcante, né, o Luis Enrique, um cara que se entrega, sempre se entregou nos times que ele dirigiu. E mesmo não sendo uma das melhores convocações da Espanha, né, eu acredito que talvez por isso de ser uma seleção que as pessoas não estão esperando tanto, né, porque desde 2008, mais ou menos, né, que foi aquela primeira geração que começa a ganhar tudo com Iniesta, com Xavi, Xabi Alonso, Raul, aquele povo todo, Davi Villa, Fernando Torres. Desde essa seleção, acho que é a primeira vez que a gente vê uma seleção da Espanha que a gente fala, ok, tudo bem, mesmo tendo ótimos jogadores. Então, acho que a seleção da Espanha tá naquela famosa entre-safra, que no Brasil a gente ama falar, mesmo com jogadores incríveis. Eu acho que o Luis Enrique pode ter, a partir das oitavas de final, né? Eu acredito que nesse grupo não deve passar muito sufoco, embora seja uma possibilidade. Eu acredito que a principal preocupação do Luis Enrique vai ser nos confrontos de mata-mata, porque as outras seleções maiores, né, da competição ainda são muito superiores a essa seleção da Espanha.
Eu vou puxar aqui rapidinho, porque concordo muito com o que o Vitor falou, assim, né? Acho que é a primeira vez que a gente vê uma Espanha chegando sem empolgar muito, né? Como o Vitor falou, quem ouviu lá os antigos episódios sobre Espanha pode ver a empolgação do Vitor com a Espanha.
Tá maluco.
E o tom sórdido com que ele fala agora dessa seleção do Luis Enrique. Mas eu acho que, bom, tem essa questão da entre-safra. Concordo super sobre a questão do Sérgio Ramos, assim. Eu acho que a lágrima dos espanhóis é o motivo de sorriso, principalmente de Lewandowski, Kulusevski e Ramsic, porque o Sérgio Ramos é o jogador mais expulso do século XXI, né? Então é um cara um pouquinho agressivo, por mais que alguns discordem, é um cara que chega mais duro.
Salah não gosta também.
Tem um pessoal que é contra o Sérgio Ramos. Eu gosto particularmente do atleta Sérgio Ramos, mas eu não adoraria jogar e muito menos expor a minha canela contra esse ser humano dentro de campo. Mas eu acho que é muito simbólico isso que o Vitor falou, principalmente do Sarabia, assim. Porque eu acho que é aí que tá o principal problema da Espanha, né? Que é a parte da frente. Porque se a gente olhar o Oyarzabal, né? Que é do Real Sociedad, que é um excelente jogador, muito jovem, etc. O próprio Ferran Torres, que não é nem titular nesse Manchester City. Ele entra ocasionalmente, quando entra, faz excelentes partidas. Ele é um jogador em formação ainda. O Sarabia dispensa comentários. Você ficar na dúvida entre Alvo Morata e Gerard Moreno também é algo que a gente tem que questionar. Por mais que ambos tenham qualidade de estar ali, como tu falou, a temporada do Moreno foi muito boa, mas, cara, é o típico duelo de seleções que empolga quem de fato conhece e fala sobre futebol, mas para o grande público é uma grande interrogação de quem vai jogar. E um outro ponto que eu queria trazer aqui é a ausência do Ansu Fati. Porque eu sei que é um jogador muito novo, mas se a gente colocar em números, a temporada do Adama Traoré é triste. O Adama Traoré fez 3 gols esse ano. Então,
a gente consegue entender o Traoré pelo que ele entrega de força física, exato, de comprometimento tático. E numa seleção... cara, o que mais intriga essa seleção é... Você tem 26 convocáveis, cara. E não é uma seleção que, porra, é difícil convocar. Essa seleção da Espanha é muito fácil de convocar. Porque ele convocou basicamente os caras que estão em alta, né? Tirando o Pablo Sarabia, que nunca teve isso. Então, dava pra ter levado um Ansu Fati da vida.
No próprio lugar do Traoré. Que o Traoré... Eu gosto muito, como o Vitor falou, da entrega, do como o cara corre, o cara joga o tempo inteiro correndo e se entregando. Mas aí eu particularmente prefiro um jogador que tem muito mais técnica e que pode decidir jogos, que é o Ansu Fati. Porque o moleque é muito bom, é muito novo, também não deixa nada a desejar na questão física, né? Corre pra cacete o jogo inteiro também, não tem, obviamente, o bíceps do Adama Traoré, mas entrega, assim, fez até mais gols que o Traoré na temporada, jogando muito menos, então... É um ponto de atenção que eu traria, assim, que é essa parte da frente, mas é o próprio meio-campo. Eu acho que é um meio-campo excelente. O Thiago, como o Vitor pontuou, ele chegou ali meio deslizando no Liverpool no começo, mas fez um final de temporada absurdo no Liverpool, assim. Acho que foi talvez o melhor jogador desse fim de temporada do Liverpool, que conseguiu a classificação para Champions ali de forma suada, muito graças ao futebol que o Thiago jogou. Concordo super sobre o Rodri no jogo de ontem, também eu não entendo, às vezes eu amo o Guardiola, mas às vezes eu não entendo essas invenções que ele faz em jogos decisivos, e a parte de trás é isso, né? Eu acho que é uma parte de trás muito jovem, incluindo o próprio goleiro, né? Como o Vitor falou, o Simon e o Dadi Aya, pra mim, dispensa comentários, mas é uma seleção que não empolga, e eu acho que por não empolgar, é capaz de surpreender, assim, eu acho que muitas vezes a gente viu seleções grandes, que chegam com bons nomes, etc, e acabam decepcionando, como é uma seleção que entra até com um pouco de desconfiança pelos últimos jogos, né? Os últimos jogos da Espanha foram decepcionantes, então ela entra um pouco mais leve num grupo extremamente competitivo, um grupo que vai exigir bons jogos da Espanha, principalmente desses jogadores de meio campo que a gente falou, o Dani Olmo, que vem numa temporada muito boa, o Pedri, que é fenômeno, assim, esse moleque é absurdo jogando bola, mas... Vai sofrer pra jogar. E um outro destaque, assim. Eu não sei, eu confesso que eu não vi a escalação por completo. O Pedro Porro ficou de fora, né, Vitor?
Ficou. É. Alguns jogadores, né, eu peguei aqui a Espanha fez alguns jogos, né, em 2020, então eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Espanha não perdeu, né, foram 4 vitórias e 4 empates. Né? A vitória mais como é que é a palavra? Vitória mais
significativa.
A vitória mais significativa foi o 6-0 em cima da Alemanha, né? Então, dessa seleção do 6-0 de jogadores que não foram convocados, o Sérgio Canales, que é um cara mega não convocável mesmo. A gente tem no banco de reservas o Inigo Martínez, zagueiro, o Mikel Morino, o Cucurella, o próprio Asensio do Real Madrid. Então, assim, o Luis Enrique manteve a base dele de convocados da última temporada, mas tem nomes que fazem falta nessa seleção que seriam interessantes. O próprio Sérgio Ramos, mesmo machucado. O próprio Sérgio Roberto, que divide opiniões, mas é um cara mega experiente, é um cara acostumado e talvez para uma seleção que precise disso em competição desse tamanho. A gente tem que levar em conta essas fases mais agudas. O próprio Ansu Fati chegou a ser convocado diversas vezes em 2020. Os empates da seleção da Espanha foram contra Portugal, Suíça, Holanda e contra a própria Alemanha, né? Então, assim, a Espanha atuou sempre em um nível muito alto em 2020. Esses três jogos de 2021, eu acho que não podem ser a base, né, específica para a gente falar um pouco dessa seleção, porque foram contra times bastante fracos, né? Então, sei lá, é o tipo daquela convocação, por exemplo, no ataque. Eu não sei se o Rodrigo Moreno, brasileiro, naturalizado, tá machucado, mas...
Não, ele não vem jogando muito no Leeds, na verdade. Ele entra em alguns jogos, ele não é titular do Bielsa, e ele chegou até um momento em jogar no Sub-23 do Leeds. Então ele ainda tá numa temporada de adaptação lá no Leeds, sabe?
Mas é um nome melhor que o Sarabia, entendeu?
Com certeza,
É algo que... Beleza,
cara. Até o momento do Benford não tá jogando, né?
Sim. E o meu ponto ali do Pedro Porro é porque eu acompanho um pouco do futebol português por identificação com a pátria, mas é porque é uma prática hoje, né? A gente vai falar no próximo episódio sobre França, esses jogadores que atuam em duas posições ali na parte de trás, principalmente zagueiro que joga de lateral, enfim. A convocação do Diego Llorente, por exemplo, do Leeds, que fez uma temporada muito boa no Leeds, mas ele é o reserva do Azpilicueta, né? Então, e ele é originalmente zagueiro, mas o Pedro Porro, por jogar no Sport ainda, não tem essa projeção internacional, mas é um jogadoraço, assim, um cara que se entrega 100% ao jogo. Ele foi eleito diversas vezes o melhor jogador do Sport no campeonato, então é um excelente reserva para o Azpilicueta, mas eu entendo também a convocação do Llorente para você com um zagueiro a mais, que também faz outra função de lateral. Mas foram as duas ausentes que me chamaram a atenção, do Ansu Fati e do Pedro Porro também.
O Ansu Fati seria a explicação que ele deu pro Adama Traoré, né? Ele fala... Do Adama Traoré não, desculpa. Seria a explicação que ele deu para ter convocado 24 jogadores, esse 24º ser um atacante, né? Provavelmente o Pablo Sarabia, para dar mais opções para ele no ataque. Cara, opção no ataque é o Ansu Fati. O Pablo Sarabia não te dá opção nenhuma, cara. Ele é cemitério de jogada, não tem como. Aí eu falo isso hoje, dia 30 de maio.
Cemitério de jogada.
Falo isso hoje, dia 30 de maio, o filho da puta vai chegar no dia 12 de julho metendo 3 gols numa final, entendeu?
Eu falo exatamente isso pra galera aí que tá ligada em aposta, que gosta de ganhar dinheiro com aposta.
Vai no Sarabia.
Isso aí que o Vitor acabou de falar é quase certo de você ficar milionário muito fácil.
Mas é isso, cara. É a seleção que a gente encontra, assim, a gente sabe que a seleção da Espanha, o time que vai entrar em campo, é um bom time. É um bom time. E eu tô curioso pra ver se o Luis Enrique vai fazer esse esquema dessa saída de três, usando muito do Azpilicueta, porque dá pra fazer, entendeu? E eu acho que vai ser algo que não é inovador, mas algo que muda um pouco ali o esquema dentro do próprio jogo da Espanha, que ainda é muito enraizado. Eles estão saindo, né, naquela transição. O Luis Enrique, ele já botou um time pra ser um time mais ligado, assim, né, mais elétrico, mas ainda tem um pouco daquele estilo que a gente viu em 2008, 2010, 2012, então é isso. O Sarabia incomoda muito, por isso que eu falei, o Sarabia para a seleção da Espanha foi o que o Tyson significou pra gente na convocação da Copa de 2018, não porque o Tyson é ruim, inclusive o Tyson é 10 milhões de vezes melhor que o Sarabia, mas é porque tinham outros nomes mais interessantes naquele momento para serem convocados, né, mas... Técnico é isso, né? O técnico tem que confiar nos caras que ele confia e a partir daí convocar. Mas o Sarabia é sacanagem. Não tem como. Não tem como.
Cara, eu tô aqui, tipo, concordando bastante com praticamente tudo que vocês falaram. Acho que o que eu teria pra acrescentar, assim, é que eu acho estranho essa situação de poder convocar 26 e aí tu convocar 24, ficar, tipo, sobrando duas vagas, tendo situações igual essas que vocês já expuseram, né, tipo, de ter outros jogadores que poderiam ter sido, de fato, convocados, e aí, mais uma vez, é a questão até do Sérgio Ramos, tipo, se você já convocou os jogadores que você quer convocar e ainda sobrou vaga, por que não levar o cara que é líder e que é importante até para a convivência dos jogadores que estão ali, sabe? É um cara experiente, vencedor, e que como líder e como imagem de pessoa funciona bastante, então... Eu acho isso um pouco estranho, não acho que faz muito sentido. E aí também acho que só o que faltou vocês falarem é que o Asensio também é outro jogador que eu acho que poderia entrar nessa lista de jogadores que poderiam ter sido convocados, e acho que eu questiono exatamente os mesmos jogadores que vocês questionaram. Eu acho o Traoré bizarro, assim, tipo, não vejo mesmo por que ele ter sido convocado. Acho que, sei lá, nunca imaginei até isso, assim, tipo, acho que realmente a Espanha é um time bem fácil de ser convocado, e acho que é isso, eu acho, é um time bom, muito bom, e que a gente só tá falando tudo isso porque a gente viu há muito pouco tempo uma Espanha campeã do mundo que ninguém contestou, sabe? Uma Espanha campeã do mundo que fez uma final difícil, mas que todo mundo sabe que poderia até ter sido mais fácil. Foi uma Espanha que foi completamente incontestável. Todo mundo sabia que aquele era o melhor time por um tempo. Então, é essa que é a surpresa, né? Quando a gente sai de um time que é muito bom e aí a gente começa a ver que aquela personalidade naquele time já não existe mais tanto, porque mudou muito os jogadores mesmo, né? Preciso renovar, a galera vai ficando velha. E eu acho que é um bom elenco, assim. Eles conseguem continuar jogando muito em alto nível, e tem muito isso do que o Igor falou, que quando a gente não tá esperando muito, às vezes esses jogadores que fazem lá o feijão com arroz e não é tão surpreendente, conseguem ótimos resultados. Até porque eu também vejo na Eurocopa e nessas grandes seleções da Europa uma certa possibilidade de dar uma amarelada, assim, em algum momento. Eu vejo em boas seleções, até por coisas da última Copa e que a gente vai vendo, que realmente pode ter uma surpresa, assim, como essa Espanha, enfim. Algo que não surpreende tanto, né? De ter um time que a gente não espera sendo campeão.
É, se até em comparação com a última Copa, né? Se a gente pegar os dois principais jogos da Espanha, que foi aquele 3-3 na estreia da Copa contra Portugal, e até o jogo da eliminação para a Rússia nos pênaltis, a gente vê um time que... Só dos nomes e dos momentos que esses caras viviam, já a gente vê essa mudança, né? O time que foi eliminado para a Rússia era De Gea, Nacho, Piquet, Ramos e Jordi Alba, Coque, Busquets, Davi Silva, Isco, Asensio e Diego Costa lá na frente, né? Com o Iniesta entrando
até
direto, né?
Até o Piquet e o Diego Costa ainda estavam aí, tipo...
O Thiago Alcântara foi muito usado, o Iago Aspas também foi muito usado. Então, assim, era um time que te dava mais opção, né? E os caras estavam em momentos melhores, embora também não tivesse sido a melhor qualidade técnica da história da Espanha em Copas do Mundo, em competições, mas era um time que entregava alguma
coisa,
né? Já
era uma diferença, sim, é verdade. E então... isso também está totalmente relacionado com a temporada europeia mesmo, com as temporadas europeias, que a gente não vê mais os times da Espanha tão destaque quanto eles eram quando a Espanha estava como seleção no seu auge. Então, tá tudo, né, bem ligado. Apesar de, como você falou até do Real Madrid, que os melhores jogadores não são espanhóis, existe totalmente essa correlação. Até eu falei um pouco disso também quando falei da Inglaterra.
Primeiro que a convocação do Asensio, a não convocação do Asensio do Isco é muito plausível, né? Porque... eles jogaram, o Asensio, óbvio, teve o número maior de jogos e tudo mais, mas ele não entregou rigorosamente nada a temporada inteira. E o Isco mal jogou, né? O Isco, que não deve continuar no Real Madrid na próxima temporada, né? Ele perdeu muito espaço com o Zidane. Então, assim, é muito plausível que eles não estejam, apesar de serem dois jogadores que, em questão de talento, são superiores que a maioria que foi convocado, né? Nesse setor ofensivo. Dos atacantes em si, né? E com relação ao Moreno e o Morata, cara, é uma dúvida cruel, assim, que o nível não é alto, né, para uma seleção espanhola, né, na questão do centroavante, mas eu acredito que vai acabar jogando os dois juntos, porque o Morata, ele consegue desempenhar muito essa função de ser um cara, assim, digamos, mais operário do ataque, né? Ele pode ajudar a recompor e tudo mais, ele pode sair mais da área, e o próprio Gerard Moreno tem essa característica de não ficar muito dentro da área, né? Ele é um jogador muito móvel também. Então eu acredito que vai acabar jogando os dois juntos também, e eu acho que serve como uma boa alternativa.
Querendo ou não, né, mesmo sendo uma seleção pobre, se a gente comparar com as últimas convocações, ela entrega essas mudanças, né? Eu citei a minha ideia maluca do 3-5-2, mas um 4-4-2, enfim, dá pra mudar com a qualidade que tem. Mas incomoda muito o Sarabia, cara. O Asensio e o Isco não terem sido convocados, o próprio Sufati com o Igor falou não terem sido convocados. E o Sarabia tá nessa lista, é inacreditável. Olha que eu nem sou espanhol, mas como eu tô pegando pela segunda vez seguida a Espanha, então... Fica aí o protesto.
Mas Vitão, não é ideia maluca esse 3-5-2 não, cara. Porque assim, na geração da UEFA, por exemplo, quando tiver as escalações, o Azpilicueta provavelmente vai ser o lateral direito titular, a gente vai ver lá um 4-4-2 e tudo mais.
Uhum, uhum.
Mas na prática, muito provavelmente vai acabar virando 3-5-2. Porque o que acontece? O Azpilicueta é muito defensivo, né? Então acaba que abre uma lacuna do lado esquerdo, do lado direito pra alguém jogar mais aberto. E aí o lateral esquerdo deve ser o Gaia, jogar lá em cima, né, joga subindo bastante, então é muito, a prática vai dizer muito pra gente nisso aí.
Durante o jogo provavelmente eles vão, sem querer, acabar fazendo essa transição conforme ataque, conforme defende.
Então é isso, né, que temos pra Espanha, né, acho que indicações culturais da Espanha já são muito batidas, né, inclusive eu não pesquisei nenhuma, porque a Espanha tá aí, a Espanha é um país que tá aí com a gente, acho que é uma indicação interessante acompanhar o Carlos Sainz na Fórmula 1, piloto bastante promissor aí, o cara.
Excelente, excelente.
Bastante promissor, bastante...
E de preferência não comentar a Fórmula 1 no Twitter, porque tem gente
não
que tá fazendo os outros chorarem com essa situação.
Podcast, mas é um cara... Dá um fio de não virar um podcast de Fórmula 1.
E aí óbvio também, além do Carlos Sainz, né, obviamente, Fernando Alonso, um fenômeno, um cara que é marcante por onde passa. Então é isso, fechamos aqui nosso grupo E da Eurocopa, né? Acho que a gente tem uma disputa pelo segundo lugar muito mais interessante que o primeiro. Talvez fique entre Espanha e Polônia, mas a Polônia também briga pelo segundo lugar, embora brigue pelo primeiro. É a Polônia de Schrödinger, que a gente não sabe se vai ou se fica, mas ela, em uma linha temporal ela vai, na outra ela não vai. E é isso, né? Suécia e Eslováquia ali disputando a nossa mamatinha do terceiro lugar. A galera reclama, né, de regulamento, fala que o Brasil é uma bagunça, Carioca é uma bagunça, e é mesmo. Mas essa mamatinha do terceiro lugar aí da Eurocopa é palhaçada, cara. Os caras têm. Sacanagem, os caras inventam a seleção. San Marino, são não sei o quê, ilhas de não sei da onde, sei lá, porra. Kosovo, aquela porra lá da Barcelona, Catalunha, entendeu? Bota esse bando de seleção. Aí na hora de fazer uma competição, faz com 24. Tem sentido isso? Vai com 32, porra. Faz uma mini Copa do Mundo. Não ganhou nenhum. Ah, não. 24. Mamatinhas, terceiro lugar.
Já tem seleção demais nessa parada. Tá ótimo, assim.
Mas aí, enfim. Aí é problema de quem acompanha, que no caso é a gente. Então, meu povo...
A gente.
É isso. O que a gente tem? A gente tem mais alguma coisa pra falar sobre esse grupo, sobre essas seleções? Ou já posso tocar aqui?
Não, já pode avisar, né, pra galera que... Tem que ouvir o próximo episódio obrigatoriamente. Se você vai assistir a Eurocopa, você tá ouvindo esse episódio, você obrigatoriamente tem que ouvir o episódio que vem, que é, obviamente, o episódio que vai ter a seleção campeã dessa Eurocopa, que é a Hungria.
Óbvio, porra, tá maluco. A Hungria vem com tudo nessa Eurocopa aí. Então, meu povo, quem chegou até aqui, muito obrigado. Quem não chegou, muito obrigado também, embora não ouça, né? Essa parte. E é isso, vamos que vamos para o Grupo F no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, 4231. Tem o nosso link aí do Apoia-se para se tornar sócio-torcedor. Compartilha aí com os amigos, com os parentes, com todo mundo. E até a próxima. Um beijo!